Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 21 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Jane Nogara e na assessoria técnica Giuseppe Mauriello. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "Os santos são testemunhas que veneramos e que de mil maneiras diferentes nos remetem para Jesus Cristo, o único Senhor e mediador entre Deus e o homem. Eles nos recordam que também nas nossas vidas, embora fracas e marcadas pelo pecado, a santidade pode florescer." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Divulgado o conteúdo do encontro do Papa Francisco com os jesuítas eslovacos publicado no Civiltà Cattolica. Papa escreve aos passionistas por ocasião do Congresso Teológico sobre o tema A Sabedoria da Cruz no Mundo Plural. O venerável cardeal Van Tuan, um homem de Deus, exemplo da cristandade. Crise humanitária na divisa entre os Estados Unidos e o México, com a presença dos migrantes haitianos. Reconstruído o rosto de Santa Ludmila, martirizada no ano 920. A partir de 1º de outubro, para entrar no Vaticano, será exigido o passaporte da vacina. Dia da paz da ONU, da pandemia a um mundo justo e sustentável. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Hoje começamos com a divulgação da conversa que o Papa Francisco teve com seus irmãos jesuítas na Eslováquia. Silvonei José.
O medo de ser livres. O perigo do que é abstrato comparado com a vida concreta. O estilo de proximidade com o povo de Deus. Esses são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenrolou a conversa de Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. É uma atmosfera cordial e familiar a que caracteriza os encontros do Papa Francisco com os jesuítas durante suas viagens apostólicas. Esse também foi o caso na Eslováquia, quando em 12 de setembro, na Nunciatura Apostólica de Bratislava, ele passou cerca de uma hora e meia com os confrades do país que ele visitou. Esse é o encontro do qual a revista La Civiltà Cattolica relata a conversa. Houve também outro encontro com os jesuítas em 14 de setembro passado, após a Divina Liturgia, mas foi muito breve. Ele visitou os membros da Casa de Exercícios Espirituais que não puderam comparecer à celebração, porque estavam ocupados preparando a hospitalidade para os bispos presentes. No encontro de domingo, 12 de setembro, o diálogo também foi conduzido em linguagem franca, como é evidente na resposta à pergunta sobre sua saúde. "Ainda vivo, apesar do fato de que algumas pessoas me queriam morto", disse Francisco num tom de ironia, acrescentando que ele está ciente de que houve até mesmo encontros entre prelados, que pensavam que o Papa estava mais grave do que estavam dizendo. Eles estavam preparando o conclave, referindo-se à operação de julho passado, lembrando como foi um enfermeiro que o convenceu a se submeter a ela. As palavras do Papa vão da saúde à pastoral, recomendando aos jesuítas quatro tipos de aproximação para o seu trabalho na Eslováquia: a proximidade de Deus, a proximidade entre os irmãos, a proximidade com o bispo e o Papa, falando diretamente e não pelas costas, e a proximidade com o povo de Deus. A esse respeito, ele se refere ao que ele chama a coisa mais bela que um papa disse aos jesuítas, ou seja, o discurso de São Paulo VI à Congregação Geral sobre o fato de que, onde há encruzilhadas e estradas, ali estão os jesuítas. Vamos criar problemas, mas o que nos salvará de cair em ideologias estúpidas é a proximidade ao povo de Deus. Respondendo a uma pergunta, o Papa se detém sobre o sofrimento da Igreja nesse momento, a tentação de voltar atrás. Ele a define uma ideologia que coloniza as mentes. Não é um problema universal, mas específico das igrejas de certos países. Em um mundo tão condicionado por dependências e virtualidades, nos assusta sermos livres, disse Francisco em uma das passagens centrais, lembrando que ele falou sobre isso em seu primeiro encontro público em Bratislava, usando como exemplo o grande inquisidor de Dostoiévski. Assusta-nos avançar em experiências pastorais, disse, pensando no trabalho feito durante o sínodo sobre a família para fazer as pessoas entenderem que os casais em segunda união não estão já condenados ao inferno. Temos medo de acompanhar as pessoas com diversidade sexual. Temos medo do cruzamento dos caminhos de que Paulo VI fala. Esse, explica, é o mal desse momento. Buscar o caminho na rigidez e no clericalismo, que são duas perversões. Para o Papa, o Senhor pede hoje a companhia que seja livre, com oração e discernimento. Isto não é elogio à imprudência. O que Francisco aponta é que andar para trás não é o caminho certo, enquanto que andar para frente em discernimento e obediência o é. Sobre o assunto, então, de quando falta o fervor, ele exorta a entender se é uma desolação pessoal ou comunitária, lembrando também a importância de conhecer melhor os exercícios. Uma das questões diz respeito à colonização ideológica e ao gênero. A ideologia tem sempre um fascínio diabólico, como vocês dizem, porque não está encarnada, responde o Papa, salientando que vivemos em uma civilização de ideologias e que devemos desmascará-las em suas raízes. A ideologia de gênero, da qual você fala, é perigosa, sim. Como entendo, é perigosa porque é abstrata em relação à vida concreta de uma pessoa, como se uma pessoa pudesse decidir abstratamente à sua vontade se e quando será um homem ou uma mulher. A abstração, para mim, é sempre um problema, salienta o Papa, lembrando, no entanto, que isto não tem nada a ver com a questão homossexual. Se existe um casal homossexual, podemos fazer um trabalho pastoral com eles, ir em frente no encontro com Cristo. Quando fala de ideologia, explica, fala sobre a abstração pela qual tudo é possível, não a vida concreta das pessoas e sua situação real. Sobre o diálogo judaico-cristão, deve-se evitar que ele se rompa através de mal-entendidos, como às vezes acontece. Então, em uma das perguntas, pede-se a Francisco como ele lida com as pessoas que o olham com desconfiança. A esse respeito, disse que existe uma grande estação de televisão católica que fala constantemente sobre ele. Pessoalmente, posso merecer ataques e insultos porque sou um pecador, afirma. Mas a Igreja não merece isso. É obra do diabo. O Papa sabe que também há clérigos que fazem comentários desagradáveis sobre ele, e ele confessa que às vezes lhe falta paciência, especialmente quando fazem julgamentos sem entrar em um verdadeiro diálogo. Ele assegura que vai adiante, no entanto, sem entrar no mundo deles, de ideias e fantasias. Prefiro pregar, disse. Ele também lembra que alguns o acusam de não falar sobre santidade, mas sempre sobre questões sociais e de ser um comunista. E, no entanto, afirma, escreveu uma exortação apostólica inteira sobre a santidade. Gaudete et exultate.
Francisco escreveu aos passionistas por ocasião do Congresso Teológico sobre o tema A Sabedoria da Cruz no Mundo Plural. Na ocasião, afirmou: a cruz é atual, ensina a humildade do coração.
Papa Francisco aos passionistas: a cruz é atual, ensina a humildade do coração. De 21 a 24 de setembro, realiza-se o Congresso Teológico Internacional na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma sobre o tema A Sabedoria da Cruz num Mundo Plural. O congresso situa-se no contexto das celebrações jubilares do terceiro centenário da fundação da Congregação Passionista, propondo-se a aprofundar a atualidade da cruz no contexto dos múltiplos areópagos contemporâneos. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes, afirmando que, nesse sentido, responde ao desejo de São Paulo da Cruz de se esforçar para que o mistério pascal, centro da fé cristã e do carisma da família religiosa passionista, se irradie e se difunda como resposta à caridade divina e para que vá ao encontro das expectativas e esperanças do mundo. Ao recordar das palavras do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Cristo, Francisco continua: contemplando o crucificado, vemos todas as dimensões humanas abraçadas pela misericórdia de Deus. O seu amor quenótico e compassivo toca, através da cruz, os quatro pontos cardeais e alcança os extremos de nossa condição, unindo inseparavelmente a relação vertical com Deus e a horizontal com os homens, numa fraternidade que a morte de Jesus tornou definitivamente universal. Explicando, Francisco afirma: o imenso poder salvífico que se liberta da fragilidade da cruz aponta à teologia a importância de um estilo que saiba unir a altura do pensamento com a humildade do coração. A cruz do Senhor, fonte de salvação para os homens de todos os lugares e de todos os tempos, continua o pontífice, é por isso atual e eficaz, também e sobretudo numa situação como é a contemporânea, caracterizada por mudanças rápidas e complexas. Por fim, o Papa recorda os desafios que o Congresso Teológico propõe ao dar a conhecer a Sapientia Crucis em vários âmbitos. Das culturas, a promoção do humanismo e do diálogo interreligioso e os novos cenários da evangelização, associando à reflexão científica uma série de manifestações que garantem um impacto benéfico em vários contextos.
Um homem extraordinário e único, com uma grande experiência cristã, um verdadeiro homem de Deus, cheio de paz e alegria, afável, rico em discernimento humano, capaz de surpreender qualquer um com sua simplicidade. Luísa Mello, do Dicastério para o Serviço e o Desenvolvimento Humano Integral, administradora do processo de canonização do cardeal François Xavier Vantuan, recorda desta maneira o cardeal, ao lado do qual esteve desde a sua chegada em 1994 como vice-presidente do então Conselho Pontifício de Justiça e Paz até o dia da sua morte em 2002. Luísa Mello enfatizou a força da sua experiência cristã cimentada em oração e não deixou de associar isso com memórias pessoais e preciosas. Quando Vantuan entrou em seu escritório pela primeira vez em 94, certamente nenhum de nós poderia imaginar que um arcebispo pudesse andar de moto para trabalhar, acompanhado por outro padre vietnamita. Este foi o primeiro passo rumo ao coração de Luísa de Mello e de seus colegas, que foram marcados pela simplicidade deste homem e que ainda hoje estão prontos para dizer que são privilegiados por terem compartilhado com ele lembranças tristes e belas. Ele era tão humilde e tão afável que imediatamente entrou em nossos corações. Dedicava parte de seu tempo a cada um de nós. Qualquer um podia ir e falar com ele. Qualquer um era recebido, ele queria compartilhar e chegar a cada pessoa, tanto no escritório como fora dele. Durante a missa na Basílica de Santa Maria em Trastevere, o pensamento de todos foi para a simplicidade deste grande religioso a quem foi pedido que intercedesse por todas as pessoas que sofrem com a Covid, especialmente no Vietnã e nos países mais pobres. Vantuan tinha vivido as necessidades e as dificuldades de seus fiéis, muitos dos quais sofreram o martírio por sua fidelidade a Deus, e até o final, afirmou a administradora da sua causa, sua vida terrena foi uma doação total a Deus. Então, ele nos deixou um testemunho de alegria, porque até o final ele foi um homem alegre. Além disso, ele ainda tem muitas coisas a dizer aos cristãos de hoje, que vivem a condição de serem um grupo religioso mais perseguido do mundo por causa de sua fé. Deixa a todos nós, explica, seu exemplo de vida na fé em Cristo ressuscitado e no amor que ele tinha por Nossa Senhora. E então ele nos dá um exemplo admirável de liberdade, de testemunho do Cristo crucificado e ressuscitado e de esperança, na qual se deve perseverar, mesmo diante de tanta violência e perseguição, graças à total confiança na vontade de Deus. Aqui, o cardeal é conhecido como o homem da esperança. Agora, só falta o milagre da beatificação do cardeal vietnamita, declarado venerável pelo Papa Francisco em 4 de maio de 2017. E é isso que todos esperamos, sorri Luísa Mello, que enquanto isso coloca em prática o ensinamento da esperança neste momento tão importante para a causa. O Dicastério está fortemente empenhado em divulgar a vida de Vantuan, sua espiritualidade e suas virtudes, que já foram reconhecidas pelo Santo Padre e o tornaram venerável. Estamos em contato com pessoas dos 5 continentes que estão orando para que o Senhor, por intercessão do próprio cardeal, conceda um milagre que nos conduza à sua beatificação. Este desejo, conclui Luísa Mello, confiamos a Deus e somos gratos a todas as pessoas que estão orando conosco. Migrantes haitianos na fronteira dos Estados Unidos. É crise humanitária. Estão circulando imagens chocantes na web e sendo transmitidas pela mídia dos Estados Unidos. Mostram uma crise humanitária que vem ocorrendo há dias com um fluxo contínuo de milhares de imigrantes chegando nos Estados Unidos através da fronteira com o México. Aqui, onde dizem que há mais de 10 mil pessoas no momento, agentes a cavalo alegadamente usaram o chicote contra os que cruzam o Rio Grande. Horrível de se ver, comentou o porta-voz da Casa Branca, ninguém pode pensar que seja aceitável. Há dias, os haitianos estão acampados sob a ponte que atravessa o rio, fugindo das consequências do último terremoto e da instabilidade política causada pelo assassinato do presidente Moïse, assim como cubanos, venezuelanos e nicaragüenses. A situação sanitária é precária, com temperaturas próximas a 40 graus. A administração Biden enviou 400 agentes para administrar a crise e implementou voos para repatriação. Não faltaram críticas ao presidente dos Estados Unidos por manter o Título 42, ou seja, uma ordem introduzida em 2020 durante a pandemia que permite que imigrantes sejam expulsos do país por razões de saúde pública. Agora, o governo americano está acelerando a repatriação dos migrantes haitianos que estão acampados sob a ponte no Rio Grande. Todavia, mais de 14 mil pessoas já cruzaram a fronteira e entraram em território americano. Reconstruído o rosto de Santa Ludmila, martirizada no ano de 920. O responsável pela reconstrução facial é o designer 3D brasileiro Cícero Moraes. Mais detalhes com Jackson Erpen.
Santa Ludmila foi martirizada há 1.100 anos. O ponto alto das celebrações em memória da primeira Santa Boêmia teve lugar em 18 de setembro de 2021 na cidade de Tetim, proximidade de Praga. Para a ocasião, Papa Francisco nomeou como seu enviado especial o cardeal Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, na Áustria. Por sua grande importância na vida da fé, especialmente na Igreja da República Tcheca, houve o desejo de que o rosto da santa fosse reconstruído e os fiéis pudessem assim conhecer os traços de Ludmila. Para esse desafio, foi convidado o designer brasileiro 3D Cícero Moraes, responsável por mais de 70 reconstruções faciais, incluindo 15 santos e beatos, entre eles Santo Antônio de Pádua, Santa Rosa de Lima, São Valentim, Santa Paulina, Santa Catarina de Gênova. Cícero falou ao Vatican News sobre a iniciativa e o método empregado em mais esse trabalho de reconstrução.
A reconstrução facial de Santa Ludmila foi um projeto idealizado pelo geofísico tcheco Jiří Šindelar, pelo arcebispado de Praga, pelo gabinete do presidente da República e pelos cavaleiros de São Lázaro de Jerusalém. Eu recebi os dados do crânio a partir de uma tomografia realizada no relicário, onde o mesmo se encontra, e utilizando técnicas digitais eu pude extrair a região de interesse e o crânio não estava completo, contando apenas com a parte superior da estrutura. Para reconstruir a peça completa, recebi os dados do antropólogo Emanuel Vlacek, que estudou os restos mortais da santa e também de outras personalidades da República Tcheca. A partir daí, o projeto seguiu normalmente, onde eu apliquei a metodologia de praxe na reconstrução, que consiste em colocar os músculos principais na face, alguns marcadores estatísticos nos limites da pele e projeções do nariz, né, e dos lábios. A revelação da face ocorreu no dia 16 de setembro de 2021, no Palácio do Arcebispo, na cidade de Praga. Houve uma ampla cobertura por parte da imprensa e eu não imaginava que a santa fosse tão querida pelos tchecos. Inclusive a ponto do consulado daquele país aqui no Brasil gentilmente me telefonar para dar os parabéns pelo trabalho. Eu fiquei muito feliz com tudo isso e espero continuar trabalhando nessa linha de projetos e em breve compartilharei mais novidades com vocês.
A partir de 1º de outubro, para entrar no Vaticano, será exigido o passaporte da vacina, ou Green Pass, como se diz na Itália.
A partir de 1º de outubro, só poderá entrar no Vaticano os que possuírem o Green Pass do Vaticano ou Green Pass europeu, passaporte da vacina, ou certificado verde estrangeiro COVID-19, que atesta a vacinação ou recuperação da SARS-CoV-2, ou a realização de um teste molecular ou antigênico rápido com resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2. São as novas normas estabelecidas pelo presidente da Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano em matéria de emergência de saúde pública. Uma portaria que retoma a recomendação do Papa Francisco na audiência de 7 de setembro de garantir a saúde e o bem-estar da comunidade de trabalho, respeitando a dignidade, os direitos e as liberdades fundamentais de cada um de seus membros e de adotar todas as medidas adequadas para prevenir, controlar e combater a emergência sanitária. O controle do acesso ao Estado do Vaticano, afirma-se, é confiado ao Corpo da Gendarmeria. O decreto declara: essas disposições se aplicam aos cidadãos residentes no Estado, aos funcionários em serviço, qualquer que seja o cargo, no governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e nos vários órgãos da Cúria Romana e instituições relacionadas, e a todos os visitantes e usuários de serviços. A única exceção diz respeito às celebrações litúrgicas pelo tempo estritamente necessário para a realização do rito, nas quais as regulamentações sanitárias sobre distanciamento, uso de equipamentos de proteção individual, limitação de movimento e aglomeração de pessoas e adoção de regras específicas de higiene devem ser devidamente respeitadas.
Hoje, Dia Internacional da Paz proclamado pela ONU. Mais detalhes com Mariângela Jaguraba.
Recuperar-se da pandemia comprometendo-se a vacinar os habitantes dos países mais pobres, criando uma economia verde e sustentável. Os temas do Dia Internacional da Paz, instituído pelas Nações Unidas, celebrado neste 21 de setembro, recordam os pedidos e apelos feitos pelo Papa Francisco não apenas nos últimos 2 anos, marcados pela Covid-19. Curar melhor para um mundo justo e sustentável é o tema do dia. A pandemia atingiu duramente os grupos mais desfavorecidos e marginalizados. Os dados fornecidos pelas Nações Unidas, atualizados em abril, mostram que mais de 100 países ainda devem receber a primeira dose de vacina, em comparação com os milhões de doses já administradas nos países desenvolvidos. De fato, como o Papa lembrou numa recente mensagem em vídeo dirigida aos povos da América Latina, vacinar-se é um ato de amor, mas é também um gesto essencial na luta global contra a pandemia. É por isso que, durante a bênção Urbi et Orbi da última Páscoa, ele exortou toda a comunidade internacional a assumir um compromisso comum para superar os atrasos na distribuição e promover a partilha, especialmente com os países mais pobres. As pessoas afetadas por conflitos são as mais vulneráveis devido à falta de acesso aos cuidados de saúde, afirma um comunicado de apresentação da iniciativa no site da ONU. Por isso, e para reforçar os ideais de paz, as Nações Unidas pediram cessar-fogo de 24 horas e ausência de violência em todo o mundo, reiterando que foi sancionado pelo Conselho de Segurança em fevereiro, quando os Estados-membros aprovaram, por unanimidade, uma trégua humanitária duradoura para deter os conflitos e permitir o acesso a vacinas. O vírus ataca a todos, independentemente de nossa proveniência ou de nosso credo. É por isso que é preciso lembrar que, diante do que é definido inimigo comum da humanidade, não somos inimigos uns dos outros e devemos fazer as pazes uns com os outros. Ninguém se salva sozinho, repetiu o Papa várias vezes, porque a pandemia mostrou que nos encontramos todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos necessitados de consolar uns aos outros. Indispensável para isto é também fazer as pazes com a natureza, com aquela criação a ser protegida, que é o tema da encíclica Laudato Si. Apesar das restrições de viagem e dos fechamentos econômicos, as mudanças climáticas não estão em pausa. Existe a necessidade de uma economia global verde e sustentável que produza empregos, reduza as emissões de gás e construa a resiliência necessária para enfrentar os impactos climáticos.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.